Havendo número legal, em nome de Deus, dou aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Gostaria primeiramente de saudar aqui ao ex-vereador Eduardo Deroco, ao secretário Léo Pandolfo, funcionários, assessores, presidente do sindicato, Manuel, e a todos os presentes. Também gostaria de agradecer aqui o vice-presidente dessa casa, Homero Marcolina, por ter nos representado hoje à tarde, o presidente e a Casa Legislativa, junto ao prefeito, na entrega das reivindicações da Câmara Juvenil de 2016, na presidência da Ana Júlia Redante e a vice-presidente juvenil Milena Conte. Apreciação das atas número 2 e 3 das sessões ordinárias do dia 16 de janeiro de 2017, coloco em discussão. Não havendo nenhum vereador queira discutir as atas, eu coloco em votação as atas. Os que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Atas número 2 e 3 do dia 16 de janeiro de 2017, aprovadas por unanimidade. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor Paulo Giroldi que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Convite do Gabinete do Governador. O governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e o secretário de Estado dos Transportes, Pedro Westphalen, têm a honra de convidar Vossa Excelência para o anúncio relevante sobre a ordem de início do restauro das rodovias ERS 431, São Valentim do Sul, 2 Lajeado, ERS 448, Farroupilha, Nova Roma, e ERS 813, Garibaldi, Farroupilha, a realizar-se às 11 horas do dia 26 de janeiro de 2017, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Ofício circular 01/2017 da Comissão de Assuntos Municipais. Excelentíssimo senhor, a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tem a honra de convidá-lo para participar do painel Pacto Federativo, uma análise a partir das políticas de segurança a combate à corrupção, que ocorrerá no dia 27 de janeiro de 2017 no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme programação em anexa. O evento integra a programação do Fórum Social Mundial 2017, sendo organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Rio Grande do Sul, com apoio da Comissão de Assuntos Municipais. Sem mais para o momento e certos de sua presença, desde já agradecemos atenciosamente deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Ofício circular número 2/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Direção de Controle e Fiscalização. Prezados senhores, encaminho-lhes cópia do ofício 09/2017 da declaração de inidoneidade oriundos do Executivo Municipal de Alecrim, os quais versam sobre penalidade aplicada à empresa Aria dos Santos Construção ME. Informo-lhes outros sim que esta direção encaminhou cópia da referida documentação contadoria e auditoria do Estado do Rio Grande do Sul, a CAG, a Federação das Associações Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, FAMURS, e a Associação Gaúcha dos Municípios, AGM. Por oportuno registro que se encontra disponibilizado no portal deste tribunal, na guia consultas, impedidos de contratar com o poder público, acesso a órgãos que mantêm listagens ou consultas a licitantes inidôneos. Por fim, informo-lhes que os ofícios circulares pedidos por esta Corte de Contas podem ser acessados através do portal. Atenciosamente, Jorge Arruda, diretor de Controle e Fiscalização. Ofício 02 do Hospital de Guaporé, 2017. Excelentíssimo senhor Ademir Dama, ao cumprimentá-lo cordialmente, a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro vem convidar os membros desta casa a participarem da reunião que se realizará na sala de treinamentos do hospital, no dia 31 de janeiro de 2017, às 19 horas, para tratar de assuntos de interesse da comunidade, a situação financeira da instituição. Atenciosamente, Franciela Mesoma, Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, diretora administrativa. Ofício número 18/2017, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, Anexo, enviamos para arquivo nesta Casa Legislativa as leis municipais número 3.754 de 2017 e 3.755 de 2017. Estas as considerações que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício número 19 de 2017 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, anexo enviamos para arquivo nesta Casa Legislativa o decreto número 5.613 de 2017, referente ao ponto facultativo dos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 e 1º de março pela manhã. Essas eram as considerações que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 20 de 2017 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, em atenção ao ofício 06/2017, de 17/1/2017, informamos que a exposição das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016 a realizar-se no dia 13/2/2017, às 18h30, será efetuado pelo servidor público municipal, senhor Delfino Nerves, presidente da Central do Sistema de Controle Interno. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício número 22/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis, em caráter de urgência, o projeto de lei número 06/2017, que aumenta o número de vagas do cargo de monitor de educação. Anexo segue a justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício 023/2017 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício 001/2017 de 10/1/2017, o qual encaminhou solicitação dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos verbais. Mustafa Roberto Mohamed, através da Secretaria de Obras, solicitando manifestação de quem é a prerrogativa dos reparos dos calçamentos abertos nas ruas em virtude da substituição da tubulação de água. Informamos que a prerrogativa dos reparos compete à empresa responsável pela troca de tubulação de água, sendo oportuno destacar que a Secretaria Municipal de Obras e Viação tomou a iniciativa de agendar reunião com a aludida empresa para tratar desses assuntos, a qual se realizará no próximo dia 23, às 9h30. Ronaldo Jair Donida. Se terá o funcionamento do turno integral na escola Zaida Zanon, como era antigamente, ou meio turno no ano 2017. Informamos que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Zaida Zanon não é unidade de ensino em tempo integral, tendo atendido no ano 2016 uma turma de pré-1 da Escola Municipal de Educação Infantil Gasparzinho. Para o ano 2017, a Secretaria de Educação, juntamente com a equipe diretiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zaida Zanon, está analisando a viabilidade física, financeira e pedagógica, visando o atendimento em turno integral para alunos da turma do pré-2. Valcir Antônio Fanton, através da Secretaria de Obras, que informe se a mesma já tem um cronograma de limpeza das ruas da cidade. Informamos de forma positiva em relação à existência do cronograma para tais atividades, o qual está sendo adotado de forma emergencial por conta das más condições em que se encontram as ruas de nossa cidade, as quais, em relação aos dois últimos meses do ano transato, mesmo com a possibilidade de contratação de empresa terceirizada mediante horas distantes disponíveis, não receberam a atenção necessária. Igualmente, informamos que, devido às condições climáticas e à situação em que foi encontrado o Parque de Máquinas Municipal, foi exigido da Secretaria Municipal de Obras e Viação a organização de um cronograma de emergência, o qual está sendo executado, bem como, assim que possível, será elaborado um cronograma permanente para a realização dos trabalhos questionados. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Memorando 01/2017 da Câmara Municipal de Vereadores. Senhores vereadores, ao cumprimentá-los em resposta ao requerimento do vereador Rodrigo De Marco, formulado em plenário, a fim de que seja informado se houve recentemente algum incidente com o mural da Câmara de Vereadores, e, em caso positivo, esclarecer o ocorrido e fornecer a informação e a documentação necessária, segue em síntese o postulado. Na data de 11/1/2017, no turno da tarde, o ex-vereador desta casa, Vitor Guzardo, informou à Secretaria da Câmara de Vereadores que o mural que consta no Poder Legislativo havia sido comprado com o seu dinheiro pessoal e, diante disso, iria levá-lo consigo. Desta maneira, o procedeu, conforme registro das câmaras de monitoramento documentados em anexo. Posteriormente, em pesquisa pelos funcionários da Secretaria no mesmo dia, verificou-se que, na realidade, o mural havia sido comprado com dinheiro da Câmara de Vereadores. Solicitação de compras realizada em 20/2/2014, o qual originou o processo número 333/2014, de 12/3/2014, em anexo. Diante da informação colhida, o diretor-geral da casa, Sr. Paulo César Giroldi, entrou em contato com o ex-vereador Vitor Guzardo na data de 12/1/2017, turno da manhã, explicando tal constatação. Vitor Guzardo, então, no turno da tarde, dia 12/1/2017, prontamente devolveu o mural, conforme registro as câmaras de monitoramento documentados em anexo, se desculpando do ocorrido, tendo mencionado que o seu equívoco deve ter se dado em razão de que pagou com o dinheiro pessoal os ímãs respectivos. Eram essas as considerações. Atenciosamente, Admirdão, presidente, Homero Lorendi Marcolina, vice-presidente, Marisa Judite Bodin, secretária. Eram esses os expedientes.
Requerimentos escritos. Solicito ao senhor Paulo Giroldi que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Não temos nenhum requerimento escrito, senhor presidente.
Requerimentos verbais. Deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores e ao público aqui presente. Presidente, eu quero que seja feito um requerimento ao órgão competente, porque a escola Virginia Fornari, da linha 7ª, ela é estadual e foi fechada, como todas. E todos os estudantes de lá vão vir para o município, vão estudar aqui na cidade. Então essa gurizada vai ficar na chuva lá. Então eu gostaria que fosse feito, de repente, não sei se a Secretaria de Obras ou quem fosse, né, que fosse lá, fosse ver, fazer um estudo para botar esse abrigo lá, para a gurizada não ficar na chuva lá. Era isso. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira encaminhar requerimentos verbais? Vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, público aqui presente, em especial o ex-vereador Eduardo Alderoco, funcionário, presidente do sindicato, secretário de obra. Eu gostaria, senhor presidente, que fosse encaminhado um ofício agradecendo a Secretaria dos Transportes e a presidência da GR, e inclusive um pedido meu à deputada Silvana Covatti pelo empenho da conquista da recuperação do nosso trevo de acesso, que onde uma vez era considerado Dyer, e agora eles fizeram essa recuperação e estão fazendo. E está aqui o secretário, que sabe que ele interferiu também para que fizesse também até o pórtico. Então, um agradecimento em nome da Câmara Legislativa por essa iniciativa, por esse apoio feito lá, inclusive um pedido meu também feito várias vezes lá perante a Secretaria dos Transportes. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira fazer requerimentos verbais? Vereador Moreta.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Queria aqui saudar a imprensa, secretário de Obras e Agricultura, o Léo, presidente dos funcionários públicos, o Manuel, saudar o Giga, que também geralmente está aí, saudar o ex-vereador Eduardo de Rocco, em nome dessas pessoas, saudar a todos que estão aqui. Eu, na legislação passada, fiz um requerimento escrito para que, pegando um gancho que o Pita falou aqui, que o pessoal, às vezes, vão às 5 horas lá na frente do posto, né, que fizesse um abrigo para as pessoas idosas que vão lá, que têm câncer, enfim, nos dias de chuva, né, fazer um pedido ao prefeito, enfim, para o órgão competente, para que essas pessoas não fiquem no tempo lá, porque geralmente essas pessoas ficam lá, às vezes chegam 4h30 e o ônibus chega às 5h, o micro-ônibus para levar, para encaminhar, para fazer as quimioterapias. E aproveito fazer nessa legislatura um novo pedido para que seja feito esse abrigo lá, que é um pedido das pessoas, geralmente, que estão doentes, né? Então, que possam providenciar, quem sabe aí, agora apenas está começando, mas que fique esse pedido novamente nessa nova administração, né? Que é um pedido de muitas pessoas que ali ficam, e ficam no tempo. Até a explicação é que na casa à frente o pessoal ficava, ali onde é que tem o bar do Cássio, mas a mulher dormindo em cima praticamente está expulsando as pessoas de lá, porque 5 horas da manhã as pessoas conversam, e aí a mulher não deixa ficar mais naquele abrigo em frente ao bar do Cássio ali. Que a prefeitura pudesse fazer em frente ao posto mesmo ali, que o pessoal ficaria mais acomodado. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição. Não havendo nenhum vereador querendo fazer requerimentos verbais, eu coloco em discussão os requerimentos verbais e escritos apresentados à mesa. Eu submeto em votação os requerimentos encaminhados à mesa. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Temos a tribuna do povo, ninguém inscrito. Passamos à ordem do dia. Temos a inclusão na ordem do dia, por caráter de urgência, do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 06/2017, de 20 de janeiro de 2017. Peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto.
Mensagem 06 de 2017. Senhor presidente, para os efeitos legais, estou submetendo a apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de lei número 06 de 2017. Ementa, aumenta o número de vagas do cargo de monitor de educação. Justificativa. O projeto de lei, ora encaminhado, tem por objetivo adequar o quadro de servidores às demandas da rede municipal de ensino. Assim, estão sendo criadas 30 vagas de monitor de educação, considerando o levantamento de pessoal efetivo nas escolas, regime suplementar, aposentadorias, abertura de novas turmas na educação infantil, ampliação do turno integral, amparo legal às nomeações futuras e a necessidade de servidor para auxiliar o professor titular em decorrência dos casos de inclusão escolar, contemplando o direito da criança estar na escola regular de ensino. Informamos por oportuno a tramitação de processos de aposentadoria de servidoras no cargo de atendente de creche, o qual também será suprida por monitores de educação. Inicialmente serão chamados 18 monitores de educação para suprir a demanda de matrículas. O pedido de urgência na aprovação deste projeto de lei deve-se ao início do ano letivo nas escolas de educação infantil em 2 de fevereiro de 2017, conforme disposto no decreto número 5.596 de 2016, de 5 de dezembro de 2016, e o chamamento dos candidatos somente poderá ocorrer após a aprovação do projeto Supra, ressaltando ainda que os candidatos têm o prazo de 10 dias para apresentar toda a documentação. O cargo de monitor de educação é de extrema importância junto à educação municipal, pois os servidores participam ativamente como auxiliares no processo de ensino-aprendizagem no atual contexto educacional, considerando o exíguo espaço de tempo e vislumbrando não prejudicar o atendimento normal nas escolas de educação infantil, solicitamos a compreensão de vossas excelências na aprovação da proposta à hora encaminhada. Anexo segue o ofício número 005/2017 da Secretaria Municipal de Educação e impacto orçamentário e financeiro. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto 06/2017. Vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo vossas excelências. Eu tenho uma dúvida, queria dirigir ao nosso digno líder do governo, que me ocorreu duas dúvidas aqui e eu não consegui solucionar. Aqui diz bem claro nas explicações que um dos motivos desse projeto é de que, além dos processos de aposentadoria, né, tem o problema do principalmente dos atendentes de creche, que é suprido por monitores de educação. Por que que eles vão ser supridos por monitores, sabendo que monitores é um ganho, são valores, salários maiores do que atendente de creche?
Vereador, até para a gente ter uma reunião com a secretária antes, essas vagas são para monitores. Se eles fazem a função para suprir, é algo para momentaneamente para aquela situação, mas é para monitor. Tem um concurso público para 18 vagas, inicialmente vai ser chamado esses 18, e após feito um novo concurso público, mas é para monitor e para preenchimento dessas vagas do concurso já existente.
É que eu estava lendo no terceiro parágrafo aí, informamos por oportuno a tramitação do processo de aposentadoria de servidores no cargo de atendente de creche, o qual também será suprido por monitores de educação. Então, o que que é? As aposentadorias dos atendentes, que é um salário inferior, vão ser supridos por monitores, que é um salário maior. Entendeu? E eu acho que não cabe. E outra dúvida que eu tenho também, caro vereador, nós estamos aprovando 30 vagas, uma necessidade de 18 imediata. A gente sabe que em 6 meses ela pode, é um tempo bem hábil para se efetuar a realização de um concurso público para, não estou questionando as 18 vagas, estou questionando as 30 vagas. Por que nós abriremos 30 vagas, estamos necessitando agora de imediato 18 vagas? E nesse período de 6 meses é bem hábil, bem tranquilo esse espaço de tempo para a realização de um concurso público para preenchimento dessas vagas, das 18, e futuramente que deverão vir a ser exigido, né? Então, mas está bem claro aqui, ó, vereador, que será suprido pelos monitores de educação. Então, por que que nós vamos contratar pessoas com valores superior para suprir vagas de atendente de creche, que é um valor inferior? Eu não consigo entender essa situação aí.
Boa noite, presidente, caros vereadores. Só se o atendente está desempenhando a função. O concurso é para monitor. Eles vão exercer a função de monitor. O fato de agora abrir 30 vagas é porque a demanda por creche está... Por exemplo, alguns vão para Zaira, para o São José. Existe necessidade. Não adianta nós fazermos agora um preenchimento aqui uns dias, que 3 ou 4 meses, fazer um novo projeto para aumentar mais 10 vagas. O que a gente pode fazer é fiscalizar esse concurso público se houver algum problema. Mas vai ser preenchido até o fim do mês, há necessidade dessas 30 vagas. E se não for feito agora, vai ser feito aqui uns dias. O objetivo é somente abrir as vagas para preencher o que já existe e sem demora, não é 6 meses, é praticamente urgente, vai ser feito para completar o quadro, porque existe uma carência grande por várias aposentadorias, talvez uma de uma atendente de creche que fazia a função de monitor, mas é por causa do pessoal de monitor, que faz o trabalho de monitor, não de outras atividades. Eles vão fazer concurso para ser monitor.
Sim, não estou questionando a necessidade imediata das 18, eu só estou questionando aqui, porque nós está bem claro aqui que nós vamos, no caso da aposentadoria das atendentes, nós vamos estar suprindo com monitores, que é um valor bem maior do que a de atendente de creche. Então, por que que nós não temos um projeto para suprir as vagas de 18 monitoras e mais tantos atendentes, se já está previsto pelo transcorrer do tempo de trabalho das atendentes, de que esse ano a previsão é de aposentar tantas, um X número de atendentes, né? Então, eu acho que deveria ter essa diferença. Eu não sei por que nós não suprimos a necessidade de atendente para o monitor, sabendo que o salário é bem mais elevado entre uma e outra categoria. Então, enfim, não fica respondido, eu acho, esse meu questionamento, né? Eu sei da necessidade, mas fica difícil votar numa situação de que, senhor presidente e senhores vereadores, quando nós temos essa dúvida, e 30 para 18, nós sabemos que em 6 meses é tranquilo, e até porque nesses 18 pode renovar, é 6, renovado para mais 6. né? E agora tu aprova 30 vagas, sabendo que não é futuramente, mas em 6 meses é bem tranquilo, em 3 meses tu faz a realização do concurso público. Né? Eu não estou questionando a necessidade, estou questionando esse projeto todo aqui para a contratação de 30 vagas, que não teria necessidade de tantas vagas assim.
Com a palavra o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, público aqui presente, só uma questão de esquecimento, me esqueci de cumprimentar a presidenta da Mulher Progressista, Rosane Darpian, obrigado por estar presente. Eu acho que, eu vou esclarecer, eu acho, a situação do Walter Mann. Nós estamos aprovando aumento de vagas, eles vão chamar 18 monitores, isso é o que a secretária me contou. São gente concursada, não é contratação emergencial. Na época que criamos os monitores, nós aprovamos a criação dos monitores, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, aonde não se contrata mais atendente. Por quê? Pela legislação, o atendente não pode mais cuidar de criança. Então, é por isso que o monitor está suprindo a vaga de atendente. E atendente é quase que nem cargo em extinção, não vai mais ser feito concurso, pelo menos é o que nós tínhamos. Então, na verdade, a secretária me ligou e falou que estavam abrindo 18, precisam de 18 monitores. Né? Precisam de 18 monitores. Estão abrindo mais 30 vagas no quadro de cargos de monitores. Por quê? Porque, de repente, daqui 2 meses já precisa mais 2 ou 3. Aí eles ficam com 12 vagas abertas, se quiserem chamar, vão ter que chamar os concursados. Tem um concurso público valendo, renovado por mais, eu acho que vai ficar mais um ano e meio de aproximadamente valendo esse concurso de monitores. Mas a questão dos atendentes, para clarear, Walter, é a questão que o Conselho Municipal de Educação na época não aceitou mais que da forma que estava a questão dos atendentes. Senão ia ficar atendente. E não poderia mais ter, quase não queriam aprovar os monitores. Mas vejam só, os monitores ganham aproximadamente hoje uns 150 reais a mais do que o atendente. Porque exige um estudo maior. Mas nem assim ainda o MEC aceitaria. Mas aprovado pelo Conselho, aceitou. Então, foi criado esse cargo de monitor, mas os atendentes nunca mais, eu acho que vai desfeito o concurso. Eu quero aqui, senhor presidente, agradecer o empenho da secretária em ligar e explicar realmente essa situação. Então, a gente se sente um pouco assim, valorizado, porque normalmente as coisas, quando são explicadas antes, é que nem o senhor fez. Se fizer uma sessão, não existia a sessão hoje, era para ser segunda-feira, foi antecipada a sessão ordinária para hoje, e assim as coisas andam de acordo com o que a gente quer. Muito obrigado e o nosso voto é favorável.
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereadora Marisa.
Me perdoem, ainda não me acostumei com microfones. Eu ia colocar exatamente o que o seu Pazini colocou brilhantemente. Essas 18 vagas são pessoas que já fizeram concurso para monitores de educação. E, na verdade, existe na lei a necessidade que em cada escola em que existem crianças especiais e elas estão sendo incluídas, e talvez não tenha ficado suficientemente claro na justificativa, para cada criança especial precisa um monitor. Os monitores, aos monitores se exige apenas que tenham um segundo grau completo, não necessariamente magistério. Então, havendo uma preocupação grande também da senhora secretária, que tem assim se empenhado brilhantemente em conseguir qualificar os quadros, e a gente inclusive conversou sobre a possibilidade de fazer uma qualificação desses monitores de educação, já que ele só tem o ensino médio e não tem a universidade, a faculdade, o curso de pedagogia. Mas tem suficiente sensibilidade na análise das pessoas que foram concursadas, e essas 18 chamadas serão concursadas, para que essas outras possam suprir possíveis lacunas que vão surgir a partir do momento em que, na educação fundamental, também se precise, junto aos professores, monitor pela presença de crianças em situação especial. Cada criança em educação especial precisa de um monitor que a acompanhe. E a secretária mesmo estava colocando que muitas dessas crianças estão na Escola Conceição, mas todas as escolas têm crianças que estão sendo incluídas, e isso é uma coisa maravilhosa, junto com as demais crianças, mas que precisam de uma atenção e de cuidados especiais devido às deficiências que apresentam. Uma outra coisa importante a respeito do cargo de monitor de educação é que, além desses 18 pessoas concursadas, algumas também, a gente ainda não sabe se todas vão aceitar ser monitoras de educação. Algumas monitoras de educação também se qualificaram e vão agora, em seguida, quando houver concurso, passar a ser professoras, porque já fizeram a universidade, a faculdade de pedagogia. Então, eu vejo assim que o fato de se usar, no lugar das atendentes de creche, pessoas que tenham um pouco mais de qualificação, vereador, excelência, eu acho que é uma coisa boa. E a diferença de salário, na verdade, é irrisória, R$150, R$200, não fazem grandes diferenças, devido à qualificação que as monitoras de educação têm a mais do que as simples atendentes de creche. Era isso, presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo De Mar.
Presidente, só para até... Eu deixei bem claro, e os vereadores colocaram, explicaram melhor a situação. A secretária, ela tentou ligar para todos os vereadores. Hoje amanhã ela tinha me ligado, faltava um, dois vereadores que ela não tinha acesso por problemas de atender o telefone. E ela disse: Rodrigo, eu estou tentando conversar com um por um para explicar a situação. E o projeto, ele é simples, é a criação de 30 vagas para monitor, como eu falei antes. É monitor, não é outra função. Se algum outro, daquelas, de um atendente exercia essa função, se aposentou, a criação é para monitor, não é para atendente, não é para qualquer outra função, é para monitor. O concurso, ele já existe, então tem que ser obrigatoriamente, como bem explicou o vereador, utilizado essas pessoas que já passaram no concurso. Não havendo interesse de algumas delas ou outra situação, é feito um novo concurso. A gente não está criando... A gente está criando, abrindo só as vagas. O preenchimento é por concurso público. Não tem outra forma. A gente está criando somente as vagas. A necessidade é porque a aposentadoria, por exemplo, não tem como ter uma previsão certa dos monitores quando vão se aposentar, porque ela não é compulsória. Ou seja, eles não são obrigados a se aposentar no dia 10 de fevereiro de 2014, João da Silva, 2020, João da Silva tem que se aposentar. Não. É conforme o pedido e tempo de serviço. Então, não tem como ter uma previsão. E agora, como deu essa febre da reforma à Previdência, está todo mundo assustado e todo mundo pedindo. Então, e é um medo grande de todos dos gestores, que tem bastante gente se aposentando, às vezes até sem tempo. Com pouco tempo, podiam melhorar os salários, mas com o medo da reforma, às vezes eles não sabem, não conseguem diferenciar da Previdência privada para os fundos, e eles estão pedindo bastante aposentadoria. A própria secretária colocou para nós hoje que, por exemplo, hoje de manhã veio um pedido de uma, que não estava nem previsto. Então, a necessidade se faz urgente, dia 13 de fevereiro começam as atividades, e até lá há necessidade, de forma urgente, de preenchimento dessas vagas. Era isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Walter Mann?
Só para justificar, senhor presidente, que eu não tive o prazer de receber de ter conversa com a secretária, né? Como o Pazini teve. Se eu soubesse de que ele tinha, era detentor de todas as informações, eu pedia para ele. Mas eu acho mais justo, por isso que eu tinha essas dúvidas, né? Então eu me dirigi ao líder do governo, né? Para ver se ele sabia, porque eu achei estranho, né, essa mudança de... Mas foi bem esclarecido pelo líder do governo substituto aí, o vereador Pazini. Obrigado, senhor.
Mais algum vereador queira se manifestar? Eu coloco em votação o projeto 06/2017, de 20 de janeiro de 2017. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Explicações pessoais, vereadores que estão dispensados. Aos... Vereador Mustafa, então, dispensado. Com a palavra, o vereador Jairo Elias Anata, do PMDB.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao Adalberto, ao Paulinho, à doutora Marisa, representante feminina nesta casa, aos assessores da Câmara Municipal, presidente do sindicato, Manuel, ao ex-vereador, presidente, que foi também do meu partido, Eduardo De Rocco, ao secretário municipal de Obras e Agricultura, o Léo Pandolfo, amigos aqui presentes nesta noite. Brevemente, eu quero apenas fazer o registro da minha alegria em poder, nesta noite, receber por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul o convite para participar de obras na nossa região. A 431, sem dúvida, já é uma obra de muita discussão nesta casa, de muitos e muitos e muitos anos, né, que vem se discutindo essa obra e, para nossa felicidade, me parece que realmente ela vai ser concluída. É, sem dúvida nenhuma, uma obra extremamente importante para nós. E eu diria que aquelas melhorias simples que foram feitas até o momento, elas são de extrema importância e fundamentais para a nossa região. E vendo a possibilidade de concluir toda esta obra, né, realmente me deixa muito feliz. Nós sabemos de um governo que tem inúmeras dificuldades, né, que está tomando posições difíceis, que precisa muita coragem e sofre com isso também muitas críticas, mas entendemos que elas são importantes. E muitas vezes quem está à frente de cargos importantes, eles têm que tomar também medidas que não agradam a todos, mas que, pensando no futuro, elas têm que ser tomadas e é importante o momento dessa posição. E também fico feliz porque a gente já começa a ouvir, né, conversando com amigos, pessoas, que em outras regiões também começa-se uma recuperação de estradas do nosso estado. Né? Porque se é uma das coisas que eu não me conformo, nós temos um estado produtor, um estado de pessoas que trabalham, de pessoas que lutam muito e vemos... em determinados momentos, um estado ineficiente. Né? E tomara que com essas ações, com essas atitudes do governo, realmente possamos recuperar, né, o poder de investimento para que as nossas estradas e tantas outras melhorias que são necessárias para o estado, elas possam surgir. Né? Toda vez que a gente sai de Guaporé e vai a Passo Fundo, quando a gente chega em Casca, todos nós nos questionamos, quando é que essa estrada vai ser melhorada? Oxalá, quem sabe, num curto espaço de tempo, essa também possa ser uma outra estrada que venha a ter melhorias por parte do governo do estado. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Valcir Fanton.
Bom, reitero, meu boa noite a todo mundo. Eu quero falar, presidente, do ofício que eu fiz lá para o abrigo da linha sétima, porque três pais das crianças me ligaram hoje, também não sabia que a escola tinha fechado lá. E elas são preocupadas com essas crianças, não sei também o número de crianças que tem lá, mas deve ter acho que em torno de umas 20, 30 crianças, que vão estudar aqui na cidade, e agora, que é calor, tudo bem, mas dia de chuva e no frio, né, me pediram para fazer esse pedido. Então, por isso que estou reforçando esse pedido do abrigo lá na linha 7. Outra coisa, presidente, que me deixou meio preocupado foi o requerimento que eu fiz no dia 11 de janeiro, nessa casa, e ele foi rejeitado pela maioria. Eu só fiz um simples requerimento pedindo o roteiro do veículo Saveiro número 140, de placas ISO 3437, na data de 10 de janeiro de 2017, das 11 horas às 12h30. E esse requerimento foi rejeitado pela maioria. Então eu tenho umas fotos aqui, e até vou pedir para a Gabi passar para mim, faz favor aí. Se der uma olhada, e cada um de vocês, né, tiram as conclusões que vocês quiserem. É uma pena porque era um requerimento bem simples. Só que infelizmente ele foi rejeitado pela maioria. Era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra a vereadora Marisa.
Boa noite a todos. Ainda vou me acostumar. Boa noite a todos. Meus respeitos a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a minha satisfação em ver o quanto as pessoas já se manifestam para a gente no sentido de estarem satisfeitas com algumas iniciativas que já estão sendo feitas. Gostaria de ressaltar também o trabalho profícuo que está sendo feito pelos vice-prefeito Adalberto Bastian na titularidade de secretário da Saúde, coisa que muitas pessoas duvidavam e achavam que ele ia se assustar tanto com os problemas enormes que a pasta tem. Mas com o seu temperamento afável e com a sua maneira simples de ver e administrar as coisas, ele está desenvolvendo um excelente trabalho. E eu estou ressaltando isto porque, apesar de algumas dificuldades que em todas as secretarias, claro, estão se manifestando de uma maneira mais acirrada na Secretaria de Educação pela premência do tempo, mas na Secretaria da Saúde também com algumas mudanças e com o atendimento que está sendo novamente feito às pessoas do interior, embora o médico não esteja se deslocando em direção às comunidades do interior, a gente tem atendido todas as manhãs as pessoas da linha 8ª, da 7ª, da Félix, da Cunha, da Colombo, e a gente percebe nas pessoas a satisfação de não terem que esperar tanto assim para marcarem as suas consultas e as suas demandas em questão de saúde. É claro que a saúde exige muito mais do que isso, e durante a campanha a gente se comprometeu com uma série de atitudes e de modificações que estão sendo gradativamente feitas. Mas eu quero compartilhar com os senhores a minha alegria em ver que as coisas estão se encaminhando muito bem. Muito obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador Ronaldo Jair Donida. Com a palavra o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público presidente especial, ex-vereador Eduardo De Rocco, e a Jurema, braço direito da Isa. Presidente, eu queria parabenizar a Secretaria de Obras. Eu fui na linha segunda, num amigo meu lá, e o trabalho, embora pouco tempo, e o estado que se encontrava a estrada, foi feito o patrulhamento e a britagem, e a estrada agora ao menos está, de certa forma, transitável. E se considerarmos com o descaso que houve antes, e agora com o pouco tempo que a Secretaria está em função, eu gostaria de mandar a parabenização ao secretário, Léo Pandolfo, pelo desenvolvimento, e a gente sabe que o trabalho continua, porque tem outros trechos que o pessoal está reclamando constantemente, e em virtude do tempo e do ano 2016, principalmente o final, que não houve o patrulhamento, acabou sendo deixado, e agora o pessoal está, no início de mandato, está cobrando bastante e pedindo uma melhoria. E só referente às fotos que estão passando, se os vereadores quiserem, eu também tenho algumas fotos do fotógrafo, dessas aí, né? Então, eu não vou nem mencionar nomes, nada, mas é uma pessoa que fiscaliza e age diferente. E é uma pena, porque ele tem um perfil que seria de uma postura para não ser de fiscalização e age diferente da mesma forma com o patrimônio público. Então, se algum vereador que tiver acesso, eu também tenho umas fotos para ver, né? E é da mesma pessoa, do fotógrafo. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Adílio Bazini.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez o público aqui presente, saúdo a todos. Eu fico feliz ouvir algumas coisas e quero dizer o seguinte: eu estive no governo do estado lá no meados de 07/07/2015, onde o meu partido fez parte de um governo aí que aí está e está fazendo parte. E levei para nove deputados de todos os partidos, entreguei em mãos as prioridades que eu entendia no momento para Guaporé. Mas, infelizmente, aconteceu alguma coisa só depois da eleição dos prefeitos municipais. E agora começa a campanha política para presidente, deputado e governador. Eu ainda estou um pouco... não sei ainda o que eu vou fazer, se não vou falar de todos eles, inclusive dos meus. Para vocês saberem, eu entreguei a prioridade número 1, 431. Pelo menos a ponte, foi dito pessoalmente para o secretário. Isso eu disse para o secretário e o prefeito junto. Pelo menos a ponte, a vergonha da ponte da Ieda. Fibro de acesso ao distrito industrial. Pelo menos uma acessibilidade. Eu parecia uma mosca tonta. Eu fui 10 vezes lá. Na EGR. Pelo menos o início da obra 431, Guaporé, União da Serra. Uma ambulância para o hospital. Recuperação do acesso do Morro do Cristo. Recuperação do trevo principal de Guaporé. Construção do projeto do trevo da Silvio Sansão até a área industrial. De um projeto para que se faça uma via paralela. A mesma de Guaporé, do trevo de acesso até a linha quinta, que nós temos aí, nós ficamos com o trevo desatendido, que é uma vergonha, não só do governo que aí está e dos outros governos que se passaram. Vinham até um ponto, paravam, vinham até outro, paravam, e o trevo nada. O trevo, os buracos, era nós que arrumávamos. Então, eu fiquei feliz até porque aconteceu esse episódio aí que aconteceu, que me convidaram para assinar em Porto Alegre na semana passada, e eu nem fui, até de protesto, quando a governadora em exercício, Silvana Covatti, assinou lá na IGR, e já se sabia que iam fazer. Mas era uma reivindicação forte, inclusive aconteceu que iam fazer só a rodinha do trevo, e havia aí, com interferência do atual prefeito e secretário, e a minha também, que eu falei com o engenheiro lá na hora, não gostei muito, porque parece que falam com trapel, são eles que estão mamando no estado e vêm aqui e não tratam bem a gente. Isso eu vou falar para o secretário lá, como eu já disse para ele, vocês só servem para chupar a teta, mas para atender os pedidos nossos, vocês não servem. Fiz pedido para o trevo da linha quinta, fiz pedido para outras coisas. Atendido pouco. Mas agora começa a campanha para o ano que vem. O ano que vem tem eleição. E eu estou para descer lá para dar mais umas pauladas nessa gente aí. Porque agora começa a funcionar. Eu não tenho certeza absoluta que vai sair um empréstimo de 8, 10 milhões, bilhões de reais para fazer alguma coisa. Guaporé, Passo Fundo, nós subimos já que vai ser tudo terceirizado, vai ser pedajado. Não tem mais o que fazer, o estado está quebrado, eles têm que pedajar, mas para isso vão pegar dinheiro, vão ajeitar a estrada e depois vão cobrar, vão vender o pedágio. E não tem outro jeito mesmo, mas realmente algumas coisas da política deixam a gente chateado. O que que custava... Eu só digo isso. O que custava, pelo menos,
ter vindo aí executar uma acessibilidade na área industrial, que existe dinheiro na IGR. Não é verba do Estado, é a IGR, é uma empresa que tem dinheiro, você paga pedágio. E aí, entrega o projeto, o engenheiro, não, o projeto está certo, está bom, tudo, vamos lá ver, tá? Não aparece ninguém. E eu digo, eu vou falar, e vou falar dos meus, que estamos lá. Vou falar dos meus, do PT. E já disse para eles há muito tempo, cuidado que os ovos podres vão ser jogados pelos companheiros. Uma vez você jogava ovo podre quando vinham os candidatos. E eu estou sujeito a fazer espera quando passa aquele cara do candidato tal. Você não está podre, nós compramos 2, 3, 4 meses antes da eleição para deixar apodrecer, para tirar. Porque tem que ceder. Porque esse tipo de política não é o meu. De fazer só quando tem interesse. E eu hoje estou aqui de novo e digo, aquilo que nós apanhava aqui, vocês vão sentir na carne agora. Logo, logo, nem começaram o governo. Governo, doutora Marisa, a senhora falou da saúde, eu sou o primeiro a bater palmas se a administração fizer melhor do que fizeram. Porque o povo precisa o que é de melhor. E o pobre, aí é que vem o problema. O pobre é aquele que precisa do posto, do bom atendimento, do respeito, do remédio. Isso, ó. Aqui se arrepia o pelo, porque eu sei o que é isso. Eu passei 3 dias na emergência da Santa Casa em Porto Alegre. Eu sei o que é isso. Porque não vão pensar que lá também é. Lá é pior que aqui 10 vezes. Imaginem só com a minha mulher transplantada, morrendo na fila lá dentro, morrendo um cada hora dentro na emergência do SUS da Santa Casa. Vocês imaginem por onde eu passei. Por isso que eu nunca meço esforços, nunca medi esforços de dia, de noite, de manhã. Briguei com muita gente para que seja atendido esse povo. Eu sei o que é essas coisas. Então eu, doutora Marisa, a senhora está falando do posto de saúde, eu gostaria que melhorasse cada vez mais. E leva um abraço, eu vou conversar com o secretário, hoje mesmo falei com o secretário de obras, dei sugestões. A gente não tem problema com ninguém da administração. Agora, a gente sabe que não é fácil. E eu volto a dizer aqui, hoje de manhã, sexta-feira, eu estava indo para Porto Alegre, numa viagem particular, e a secretária me ligou para falar da questão do projeto que nós aprovamos hoje. Inclusive, falei com o Paulo Giroldi, que é o diretor da casa, onde tinha que convocar a sessão extraordinária, antecipe a sessão, a gente está aí para isso, não tem problema nenhum, então a gente está disponível para tudo. Mas também tem coisas da política que deixam a gente chateado, porque essas coisas aqui de Porto Alegre, eu fico louco, porque não custava nada fazer certas coisas. E agora, então, porque os interesses, dizia o nosso companheiro amigo falecido, Leonel Brizola, os interesses vêm. E eu não estou falando do PMDB, estou falando de todos. E já disse para a minha deputada, tanto estadual que federal, mãe e filho, vocês andem na linha comigo porque eu vou para a Arada e detono o pareio. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. E eles não se deram conta desse pegaratão aqui, ó. Isso aqui foi um pegaratão. Teve um que meio... Como tu tá pedindo o quê? Estou pedindo que isso aqui é prioridade, ó. Isso aqui é prioridade para a nossa cidade. Vocês foram lá pedir voto para quê? Aqui tem 9 deputados que receberam a minha carta de prioridades. E fui eu que fiz. Entreguei em mãos para a maioria dos deputados, para os mais chegados. Os outros não estavam, recebeu o oficial de gabinete. Então, isso aqui é para daqui 3 meses, 2 meses, eu ir para a rádio e vou falar. Que agora eu posso falar. Talvez na campanha eu não possa falar na rádio. Mas até o dia que me deixarem falar, eu vou falar. O que fizeram essa gente que levaram os votos daqui? Um já foi caçado. Que foi um crime fazer uma votação daquelas
em Guaporé. Por isso que eu digo. Depois cobram do deputado. Mas, pelo amor de Deus, gente. Tem que votar em gente que olha para a nossa cidade. Tem que fazer o povo entender que não tem que votar em branco, tem que votar em gente que trabalha. E é isso que nós temos que fazer. Não importa o partido político. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Homero Marcolina. Com a palavra, o vereador Walter Luizman. Com a palavra, o vereador Antônio José Pandolfo. Eu gostaria, meu nobre vice-presidente, doutor Homero Marcolina, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me pronunciar.
Obrigado, senhor presidente, e de imediato já passo a palavra para o vereador Aditam.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, em especial secretários da municipalidade, funcionários, assessores, eu quero, só para esclarecer, meu nobre vereador, sobre o requerimento onde o qual foi reprovado na semana passada sobre a tal Saveiro, de número 140, eu gostaria de dizer que, primeiro, o vereador que tirou essas fotos, o ex-vereador que tirou essas fotos, né, no mesmo dia, ou se eu não me falho a memória, no dia seguinte, esteve nessa casa levando um quadro que dizia que era dele. Eu votei contra esse requerimento, até porque fui eu que decidi para que ele não seja aprovado, porque eu entendo e entendi, nesses 8 anos que eu estou nesta casa, cansei de ver cargo do executivo, com secretário subindo e descendo ao meio-dia, às 6 da tarde, às 7 da noite, e nunca na minha vida me imaginei passar a mão no meu celular e tirar uma foto. Até porque eu acredito que sempre que um secretário está com um cargo oficial, deva estar em serviço. E até eu resolvi me pronunciar, porque eu também apareço nessa foto. Por que que ele não foi tirar foto de quando saiu essa caminhonete daí do centro e aonde ela foi parar? Não foi na casa do secretário, ela foi parar no parque de máquinas. Até porque o secretário está aqui presente, que é o Léo Pandolfo. Então, essa pessoa que tira uma foto de um carro da prefeitura estacionado no centro da cidade, aí, a tentar denegrir, inclusive, a minha imagem, que estou nessa foto aí. Eu não sei se ele quis atingir o secretário ou a mim. Eu não ando com o cargo da prefeitura. Fazem 8 anos que sou vereador. Amanhã vai ser a minha primeira viagem a Porto Alegre com o cargo do município. Em 8 anos. Nunca andei. Vai ser a primeira vez. Vai ser amanhã de manhã. Então eu quero dizer para essa pessoa que está cuidando ou tirando foto de mim, que se quiser me cuidar não tem problema nenhum, né? Eu quero aqui agradecer inclusive o meu diretor, Paulinho Giroldi, que não me deixou fazer aquilo que eu devia ter feito com ele quando ele levou embora um quadro dessa casa, que não era dele. Podia ter ido na polícia, podia ter feito várias coisas, inclusive que ele ia responder e ia pagar caro, e todo mundo sabe disso, porque isso aqui que estava aí é público, é de todos e não era dele, comprado com o dinheiro desta casa. se ele está um pouco magoado, talvez. E eu sei, eu falei, colega, para você, quando você fez o requerimento, que sabia que era dele, porque 2 horas depois eu já sabia, né, que ele tinha tirado 50 fotos minhas, né, inclusive me pegou saindo junto com o secretário, né, se encontramos por acaso e eu saí na foto. Mas tudo bem. Eu quero dizer, então, né, que eu votei contra este requerimento justamente por isso. É porque em 8 anos eu cansei de ver caros do município subindo e descendo e nunca imaginei e jamais em tirar uma foto de um caro com um secretário, né, ao meio-dia, nem às 6 da tarde, nem às 7 da noite. Inclusive de sábado eu também vi e domingo, porque a gente sabe que secretário, né, deve estar sempre em serviço, porque tem vários afazeres e não é só durante o horário, né, que o município funciona, inclusive caros da saúde, caros da indústria, do turismo, né, que são vários eventos que tem durante o ano e a gente sabe que tem que ser usado. Então, eu acho que isso, para mim, né, o colega, ex-colega, está um pouco chateado e magoado do jeito que saiu desta casa, né, mas eu quero dizer que estou tranquilo como presidente desta casa, quando o qual podia ter feito aquilo que me cabia e não quis, até porque o meu diretor disse que não valia a pena. Então, era isso. Muito obrigado, presidente.
Nobre vereador Ademir, convido para que retorne ao seu posto na casa.
A palavra está aberta aos líderes de cada dos partidos. Algum líder queira se manifestar? Não havendo nenhum líder querendo se manifestar, eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 1 de fevereiro de 2017, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou encerrado os trabalhos da presente sessão.